e nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou: está no ar o História no Cast. Fala, rapaziada, estamos aqui para mais um episódio do História no Cast e hoje vamos falar sobre um tema que tem se falado muito nas redes sociais, de como é que o mundo vai ser depois da quarentena, depois da pandemia do coronavírus. Bem, como vai ser eu não sei, mas eu sei que durante a quarentena tem muita gente puta, inclusive a Patrícia aí com a questão do home office, que eu tô acompanhando ela de perto. Ela tá fazendo a quarentena comigo e basicamente ali o computador 8 horas e desliga 10 da noite.
Exatamente. Oi, gente, aqui é a Patrícia, pela segunda vez, né? E eu queria começar com a denúncia, por quê? No primeiro episódio que eu participei, eu estava em condições de insalubridade nessa gravação, porque eu tava passando mal de calor. E a segunda coisa é que o final desse podcast, dos outros, pelo menos, desse, pelo jeito, não vai ter, é que o Leandro força todo mundo a rir das piadas
mentira,
dele.
Mentira, isso é mentira.
Ele força.
Mentira.
Isso é muito triste da parte do Leandro. Porque...
absurdo.
Porque que ele, se você não rir, ele que ameaça de demissão.
É a insalubridade do trabalho.
É uma insalubridade, cara. Em plena quarentena, nessa noite fria do Rio de Janeiro. E o maluco fica tendo essas atitudes aí deploráveis.
É por isso que eu peço vocês pra beber.
Exatamente isso.
Então, olá, caros ouvintes, aqui é o Idevart e espero sobreviver para ver o mundo pós-pandemia.
Eu não sei se eu quero sobreviver. Enfim, e pra falar sobre esse tema com a gente, tem um convidado que é especial e queria que ele se apresentasse.
Tudo bem, pessoal? Aqui é o Rodrigo Petrônio. E um prazer aí estar com vocês, valeu aí pelo convite. E é isso, vamos falar aí, conjecturas aí, como é que vai ser o mundo pós-Covid. Acho que tem muita coisa aí pra gente refletir, tá? Sou professor, escritor e minha formação principalmente é literatura e filosofia.
Show, show. Inclusive também, para quem quiser conhecer mais o trabalho do Rodrigo, o nome dele completo é Rodrigo Petrone, é só escrever no YouTube que tem vários vídeos legais lá. E ele falando sobre vários temas e muito importante.
Saci no seu quadrado, saci no seu quadrado. Saci no seu quadrado, saci no seu quadrado. Saci com giratória, saci com giratória.
Para começar, já que a gente falou, né, sobre a questão da insalubridade do trabalho, eu sempre fiquei pensando por que as empresas não permitissem, né, ou expandissem que os funcionários exercessem suas funções dentro de suas casas. Óbvio que tem função, tem emprego que isso é impossível, é inviável, mas tem muitos empregos que o funcionário pode trabalhar de dentro de casa. E eu sempre, assim, tive um imaginário que isso seria bom, né? Porque, afinal, você está no conforto da sua casa, você pode trabalhar, você pode ficar à vontade. Só que, pelo que a gente está vendo, pelo menos aqui no Brasil, não é isso que está acontecendo. Eu já vi muitos amigos meus reclamando sobre a questão do home office agora, porque as pessoas simplesmente ficam trabalhando o dia inteiro. Assim, não tem uma limitação. A pessoa não está cumprindo a carga horária dela de 8 horas. A gente viu nessa professora falando que o filho dela... Sim. A Patrícia tem aula online. A professora dela disse que não consegue falar com o filho dela porque o filho dela fica o dia inteiro trabalhando.
Sim. Você deu para você perceber também que eu vivo... Assim, eu entro numa aula, saio de outra, começo a trabalhar e fico até tarde. Às vezes eu perco a noção do horário, eu tenho que ficar marcando no celular. E as pessoas também trabalham comigo, às vezes esquecem. Porque não tem mais a questão de estar vendo o outro diariamente, estar no mesmo horário, mais ou menos, trabalhando. Então a gente nunca sabe, de fato, quando está trabalhando ou quando não está. E aí isso complica mais ainda.
E as empresas, né, elas estão começando a ter o gasto de, por exemplo, pagar o RioCard para o funcionário para a empresa.
Já foi cancelado, já.
Então, o RioCard não tem que pagar o RioCard, não tem que pagar o VR, o VA. É, ou seja, ela paga menos.
Não, meu VR está ótimo.
Não, mas tem gente que eu vi que a empresa está cancelando. Então, ela tem um corte de gastos e aumenta o lucro, porque o funcionário fica trabalhando o dia todo. Aí não tem que pagar luz, não tem que pagar água, não tem que pagar pessoas de limpeza. E eu fico pensando, né? Já que as empresas conseguiram perceber como que isso é lucrativo, como é que vai ser a questão do trabalho depois da quarentena? Será que isso vai se manter ou não?
Eu acho que isso é muito uma questão cultural da empresa. Onde eu trabalho, por exemplo, é a questão de cultural estar todo mundo presencialmente lá. Eles fazem questão disso. Estagiários, os funcionários CLT, só quem está junto mesmo é o Freela. Mas de resto, em geral, tá sempre as pessoas lá.
Cara, você tem uma outra questão atrelada ao home office, que são a série de mecanismos de fiscalização em torno desse trabalho em casa. Por exemplo, tem empresa que dá o telefone da empresa pro funcionário. E com isso aumenta mais ainda os mecanismos de vigilância sobre esse funcionário, para testar se ele está realmente trabalhando de acordo com os interesses e normas dessa empresa.
E até meses atrás, né, quando a gente fez o episódio sobre Homo Deus e aquele seriado Years and Years, vocês lembram que a gente falou sobre drones fazendo entregas e de telas de autoatendimento substituindo caixas de supermercado?
Sim.
Esse é um processo que vai ser adiantado e principalmente em países desenvolvidos, né?
Caraca, é verdade.
Eu lembrei daquele entregando maconha.
Caraca! Pra quem não sabe, fizeram aqui no Rio de Janeiro um vídeo de um drone entregando produtos ilícitos, né?
Exatamente.
Maconha pro morador de. Algum morador ali do Rio de Janeiro, na área nobre do Rio de Janeiro. Aí ele ficava assim, orientando o cara, desce, vai pro lado, mais pra esquerda, mais pra direita. Aí o drone desce. Eu já sabia que era isso, porque eu conheço o carioca.
Isso aí é o mercado informal se adaptando à diversidade.
E você, Rodrigo, o que você acha aí dessa questão do trabalho, do home office?
Não, então, eu acho que o Igor falou, usou a palavra vigilância, né? E tem uns autores aí trabalhando com essa noção nova, né? De capitalismo de vigilância. Então, eu vejo muito que o coronavírus vai acelerar isso, né? Eu vejo alguns autores, alguns filósofos aí falando da crise do capitalismo, falando uma possibilidade de organizações aí, será socialistas, comunistas, a partir do coronavírus. Eu não vejo esse horizonte, não. Eu vejo, na verdade, como uma expansão do capitalismo virtual e a gente vai ter um maior nível de vigilância. Eu também aqui em São Paulo, assim, você vê aqui, você sai no metrô na hora do rush, é impressionante, assim. Às vezes eu pego o metrô 10, 15 para 6 da tarde, tá normal. Às 18 horas, 18 e 10, já é impossível de entrar. Eu fico pensando, né, por que essas empresas ficam nesse modelo fabril antigo, né, de ficar prendendo os funcionários assim nesses horários e tal. Então poderia ter essa flexibilidade, o funcionário poderia viver melhor, ficar em casa, flexibilização de horário e tudo. Mas eu acho que isso vai ser só uma outra forma de controle. E vai ser bem forte mesmo esse controle daqui pra frente.
Sim. Eu penso a mesma coisa. Pelo que a gente tá vendo aqui, é só reclamações. Inclusive, o menino que faz a arte aqui do programa de todos os olhos, eu fui falar com ele outro dia, ele não me respondeu. Eu pensei até que ele tava meio bolado comigo. Aí depois eu conversei com ele, ele falou, não, cara, tô bolado contigo não, que eu fiquei o dia todo trabalhando. Tipo, ele acordou 8 horas e foi dormir, tipo, 10 e meia, assim, falou que ficou o dia inteiro trabalhando.
Eu ouço vocês falarem isso, que eu também fiz um post agora no Facebook falando exatamente isso também, assim, que eu tô, acordo trabalhando, vou dormir trabalhando, tá bizarro, assim. E aí, assim, eu acho que eu sou ainda um privilegiado, né, não tenho nem o que reclamar, porque eu trabalho com o que eu gosto, dou aula, etc. Agora imagina, tem um novo tipo de funcionário, é aquilo que o Harari chama de trabalhador irrelevante, né? Uma nova classe social que está surgindo. E então eu não sei como é que vai ser operacionalizado esse controle sobre os irrelevantes também, sobre as pessoas que não vão ter a mão de obra, não vai ter trabalho. E a flexibilização vai gerar mais controle, eu vejo isso bem claro mesmo.
Sim.
Cara, e uma outra questão que está atrelada ao home office é o surgimento da questão educativa à distância.
Sim.
Onde você está tendo muita reclamação por parte dos alunos. Você tem escolas e universidades privadas que não estão diminuindo as mensalidades, estão mantendo a mesma mensalidade para o ensino presencial. E você tem também a questão da desigualdade ao acesso à informação. Porque nem todo mundo tem acesso à internet, a um computador com uma qualidade mínima para poder assistir às aulas à distância. Isso também é uma outra questão que está gerando muita polêmica nesses tempos de quarentena.
Não, exato. Até porque você tocou num ótimo ponto de exemplo de desigualdade, né? Porque você observa escolas que agem como se a pandemia, como se a quarentena fosse durar de 2 semanas a 1 mês e basicamente age como se estivessem meio que adiantando as férias, e você vê outras escolas se adaptando totalmente pela versão educação à distância.
Os professores também estão assim. O Leandro viu alguns dias, né? Tipo, os professores ainda estão achando que vão voltar tudo ao normal, que a gente vai ter vida que a gente tinha, e continua passando uma quantidade de trabalho surreal. Eles esquecem que tem muitos alunos que trabalham, que não tem como ver, entregar um exercício, por exemplo, na hora. Eles ignoram, às vezes, isso, que a pessoa pode não ter a internet funcionando e tal. Isso deu muito problema na minha faculdade, quando eu falei sobre ensino à distância, porque eu já tinha conversado, já tinha visto alguns vídeos sobre o assunto, que a gente não ia voltar ao normal nem tão cedo. Então, querendo ou não, a gente é obrigado, de certa forma, principalmente as universidades particulares, a manter o ensino, porque eu continuo pagando a mensalidade da mesma forma. A mensalidade não diminuiu, só agora que eles deram um desconto. E é uma outra faculdade que está fazendo isso, dá o desconto agora, mas até a segunda ordem mantém o preço da mensalidade. E a gente continua pagando o mesmo preço, não tem qualidade. Alguns alunos que não tiverem internet na casa, eles que lutem, basicamente, tá cada um por si, mas também tem aquela. Eu não vou ter o ensino? Eu vou continuar pagando sem ter o ensino? Como é que vai ser isso?
Tá complicado mesmo. Eu assisto umas aulas junto com ela, e, tipo, determinadas aulas parece que é um bate-papo, sabe? Não é uma aula propriamente dita, é um bate-papo que o professor fala algumas coisas, fala, ih, esfriou, né? Mete um esfriou e fala, ih, já tá bom assim?
Eles estão achando que a gente tá, tipo, o normal. Alguns professores continuam dando a mesma qualidade de aula. Só que tem outros que realmente acreditam que em 2 semanas vai estar todo mundo junto de novo.
Sim, sim.
Cara, vocês tocaram num ponto, que inclusive foi uma pergunta que eu queria fazer pro Rodrigo. Essa questão do negacionismo, você ter essa ideia de que vai passar 2 semanas e vai voltar tudo normal, quando a gente sabe que não vai demorar muito para as coisas voltarem a ser como era antigamente. Eu queria perguntar pro Rodrigo como é que ele encara essa questão desse estágio de negação que certas pessoas têm. Existe algum filósofo que pensa essa questão?
Pô, essa é uma boa pergunta, uma boa questão, né? Tem uma questão que eu acho que é meio psicanalítica, né? Que é aquilo que o Freud chama de wishful thinking, né? Eu quero imaginar que a realidade seja do jeito que eu gostaria que ela fosse. E aí ninguém consegue encarar o princípio de realidade, né? Que é o princípio de realidade envolve dor, angústia, fratura, luto, né? Então, acho que tem aí uma coisa mesmo que as psicanalistas chamam de denegação. A coisa está na sua frente, você está vendo a gravidade, mas você não consegue enxergar. Então, acho que tem um pouco disso. Assim, a gente acaba se agarrando no bote salva-vida da ilusão com medo de ver o real escancarado na nossa frente. E isso também tem até uma dimensão também evolutiva, né, darwiniana também, do Homo sapiens. Né? O Homo sapiens também demorou muito tempo para integrar a questão da dor, do sofrimento. E mesmo hoje que muitas pessoas têm mais acesso, né, uma quantidade muito grande do planeta tem mais acesso a bens mais primários, né, enfim, tem muita matéria, muita coisa, mas algumas parcelas mais privilegiadas, digamos assim, elas têm uma vida mais estável, mais confortável, mas mesmo assim isso também está lá adormecido, né, essa coisa atávica de que o Homo sapiens ele está sempre com medo de que alguma coisa ou destrua. Então, acho que tem isso. Isso é um pouco um negacionismo, mais no sentido antropológico, psicológico, que acho interessante. Tem um autor que ele ficou famoso nos anos 70, 80, depois acabou sendo um pouco esquecido, que é o Ernest Becker. Ele vai na psicologia, na psicanálise, na antropologia, ele tem uma teoria interessante do que ele chama de negação da morte, que é a obra principal dele. Ele acha que toda civilização que a gente constrói é sempre uma maneira de negar a finitude, a morte. Então, acho que tem esse nível também de negação que fica inoculado, né? A gente fica dentro, né? Que a gente traz dentro da gente. E a gente não consegue enxergar. Agora, tem esse outro fenômeno que é mais de negacionismo mesmo, que é mais do terraplanismo, né? E daí eu já acho que é um outro fenômeno na paralelo, assim, que daí é um pouco mais complexo. O vírus não existe, o Covid é uma grande armação da China, né? É uma produção. E daí você tem todas as narrativas, né? As guerras de narrativas.
Isso, eu até queria fazer uma pergunta nesse sentido. Que vocês usaram o termo negacionismo, isso me lembrou, né? Após a pandemia, como vocês acham que a sociedade vai passar a agir com os negacionistas da ciência?
Não, é uma questão a se pensar mesmo, né? Eu já tinha parado para pensar sobre isso. E, assim, pelo que eu pensei, né? Eu estava tendo pensamentos otimistas sobre as questões, e inclusive sobre a própria questão da saúde pública. Eu ficava pensando de que as pessoas começariam a valorizar mais a saúde pública, que o próprio capitalismo iria se adaptar para proporcionar um sistema de saúde eficiente, né, devido às atuais circunstâncias. Mas, assim, eu acho que pelo menos eu comecei a ver que isso não será feito não pela questão da valorização da vida em si, da saúde sim, das pessoas terem um tratamento de saúde bom. Eu acho que, na verdade, é o contrário. Eu acho que aí o sistema de saúde público ele entra para manter o sistema funcionando. Né? Pelo menos eu pensei sobre isso, sobre que, na verdade, por exemplo, aqui no Brasil, ou não, né? Porque no Brasil a gente vive numa realidade paralela. A gente vê que em vários outros países estão sendo respeitados a quarentena, o isolamento social. Boris Johnson, né, na Inglaterra, que é um imbecil, até ele, a gente viu que ele começou a respeitar a quarentena. E aqui no Brasil, todo dia, nosso presidente faz questão de dizer que isso é bobagem. Mas, enfim, eu não sei se no Brasil a gente vai ter, começar a ter aí uma alta valorização do sistema público de saúde. Mas eu enxergo que no mundo isso vai acontecer, mas não pela questão da valorização das vidas, mas sim para evitar um novo colapso econômico.
Eu acho que a gente ganha um fôlego. O fôlego nas discussões, por exemplo, a imprensa é mentirosa, a ciência, a vacina, por exemplo, não funciona. Eu acho que para esse tipo de argumento, por exemplo, a gente ganha um fôlego. Eu acho que é um respiro para as pessoas verem a importância de se ter uma educação, né, de qualidade que seja abrangente, que a gente repense as questões de desigualdade, por exemplo, habitacionais e tudo mais, trabalhistas também, financeiras. Eu acho que a gente ganha um fôlego nesse sentido. Eu acho que dá para se preparar, por exemplo, para umas futuras eleições. Eu até não sei otimista, eu vivo no mundo de Poliana nesse momento.
Mas também eu acho que tudo depende também, a gente ganha um fôlego, se dependendo da forma que a gente for abordar esse pessoal negacionista.
Sim,
porque claro, se a atitude ainda for debochar, zoar, a gente vai afastar mais ainda essa galera da sociedade civil e do mundo real. Foi o que eu falei no episódio de Teorias da Conspiração, é que essa galera está completamente marginalizada. Se a gente utilizar toda essa situação da pandemia, da Covid-19, para ficar zoando e debochando, a gente vai afastar mais ainda eles. E não vai ter um diálogo, uma intersecção entre esses dois lados, entende?
E você, Rudy, o que você acha sobre essa questão?
Então, eu achei legal isso que o Igor mencionou, né? A gente precisa também capitalizar essas pessoas. Por exemplo, a teoria da conspiração, as teorias da conspiração, eu acho que elas têm um certo fundo de interesse, assim. Eu acho que é uma certa intuição. É uma intuição de que a verdade está sempre em algum outro lado. Nunca a verdade é aquilo que aparece. Então tem uma intuição aí de fundo que é legal a gente tentar dialogar, né, com ela, para ver o que, que ela tem de potencial e tal. Porque até uma visão até sistêmica mesmo, que na verdade, quando eu digo que existe uma conspiração da China, ou existe uma conspiração da ciência moderna, da ciência atual contra os cidadãos, etc. No fundo, é como se fosse uma faísca filosófica, assim, né? Eu estou tentando entender onde é que a verdade está. O problema da teoria da conspiração, e daí eu acho que dos negacionismos de modo geral, é que eles acreditam muito assim que exista a gente consiga ver todo o processo, ou que existe alguém controlando o processo todo. Então é uma indústria, é uma pessoa, é um presidente, ou são cientistas, ou é um país, é um governo, e parece que está todo mundo alinhado, né? Todo mundo assim está dentro da mesma narrativa, todo mundo está... isso é impossível, não existe um ponto de visão geral, né, sobre a totalidade, simplesmente porque não existe totalidade. Não é possível você unificar todas as pessoas do planeta e todo mundo está sendo manipulado por um único agente invisível oculto, né? Eu acho que o grande problema das teorias da conspiração é esse. E agora, com relação a negacionismo, também, eu não sei, talvez aí o Covid ele possa ter um lado até meio positivo, no sentido de trazer um pouco aquilo que o Harari chama de civilização única. Porque a gente pode ter muitas... Eu posso acreditar em muitas coisas. Qualquer um pode acreditar no que quiser, né? E eu acho que isso, um pouco o mundo contemporâneo é um pouco isso, né? Assim, é o grupo de WhatsApp, fake news, etc. E cada um está acreditando naquilo que é conveniente. Só que aí, quando você tem um filho, sua mãe, o seu pai, seu tio, sua mulher... Ela fica doente, ela está doente de um vírus que cada cientista em vários lugares do mundo, independente do que o cientista acredite, se ele é islâmico, judeu, cristão, ateu, ele está lidando com o mesmo vírus. E é esse mesmo vírus aí que vai matar o seu filho, sua mulher, sua esposa, etc. Então eu acho que aquele princípio de realidade que eu falei agora, né, do Freud, talvez o Covid seja uma grande potência, assim, de escancarar a realidade, é uma realidade comum a todos, né? Não estou dizendo que todos estejam juntos no mesmo barco, existe muita divisão social, de classe, isso a gente sabe, mas é uma realidade que ela é objetiva, ela não é uma narrativa. E isso também é curioso, também, de ver o pessoal negacionista da ciência, porque daí você vai dizer que o seu filho foi salvo por quê? Por Deus. Não, cara, na verdade ele foi salvo por vários cientistas anônimos que ficaram aí trabalhando, estão trabalhando desde há séculos, né? A partir de tentativa e erro. Então, não que a religião e a ciência se oponham, mas é só que talvez essa pergunta vai ficar na cabeça de muita gente, né? Vai falar, não, mas será que não existe, né, alguma coisa que seja efetiva? Será que isso que... os cientistas chamam de evidência, será que isso não existe mesmo? Eu acho que isso pode ser um turning point, aí um ponto de virada interessante no pensamento global, assim, para a gente voltar a pensar em agendas globais, sair dessa meio que essa psicose, essa coisa maníaca de narrativas, de que tudo é narrativa, e tentar entender um pouco uma certa efetividade, uma certa evidência, assim, de algumas coisas. Não sei se eu filosofei demais aí um pouco.
Não, ficou perfeito. Eu gostei muito da sua fala.
Pô, foi muito bonito, muito gostoso de ouvir.
Foi meio.
Sim, pois é.
Professor, né? Professor gosta de tagarelar aí.
Isso aqui, o podcast é pra exatamente isso.
Isso, é, talvez então.
Quando a gente fala de narrativa, a única coisa que veio na minha cabeça foi o Trump falando, se referindo ao coronavírus como um vírus chinês. E todo mundo sabe que os Estados Unidos e a China, eles vivem uma guerra econômica, e com a crise do Irã, que aconteceu no começo do ano, a China pensou que isso poderia, né, ir além da questão da guerra econômica, as pessoas ficaram com medo. E é interessante se pensar de como que será o mundo também, a questão da hegemonia do poder pós-coronavírus. Será que a China vai de fato, né, surgir como a potência dominante aí na questão econômica, na questão de influência? É interessante a gente ver isso. O que será que vai acontecer? Qual vai ser o papel dos Estados Unidos no mundo?
Porque a gente olha para os Estados Unidos e a gente vê o colapso total do sistema de saúde. Hoje, né, eles bateram no recorde mundial de morte, 2 mil mortes. O país que é o cérebro do capitalismo, que é o cérebro da riqueza, né, tendo esse problema. Mas a gente vê que a China já está abrindo de novo a cidade onde se originou o vírus. E aí, como que vai ficar essa disputa da China e dos Estados Unidos pós a pandemia?
Cara, eu acho esse questionamento que tu fez bonito demais. É porque no artigo do Val Ahari, quando ele fala do mundo pós a Covid-19, tem uma parte que ele fala um negócio muito interessante, que uma potência não é só aquela que detém o maior poder bélico e econômico. Uma potência, de fato, uma grande potência, é aquela que proporciona ajuda humanitária, que está trabalhando em prol em ajudar humanamente as outras potências. E nesse contexto de pandemia da Covid, a China se mostrou sendo uma potência que conseguiu lidar de forma muito mais efetiva com os Estados Unidos. E, além disso, ela também está trabalhando em ajudar os outros países, em enviar médicos, enviar testes para realizar se a Covid é ou não positiva nos pacientes, entende? Eu acho que essa questão a gente tem que levar em consideração, que uma potência econômica e geopolítica não é só capital e poder bélico, é você também ajudar as outras potências de forma humanitária. E a China, querendo ou não, vem fazendo isso.
Igor, mas tu acha que essa questão aí, né, da ajuda humanitária, eu acho que isso, assim, eu enxergo que isso vai muito além da questão humanitária, sim, mas vai mais um... Eu acho
vem
que
da imagem?
É, a questão do marketing, né? Todo mundo que teve aula de geopolítica, de história no ensino médio, viu que um dos grandes problemas da União Soviética é que enquanto eles estavam produzindo a AK-47 em massa, os Estados Unidos estavam produzindo filmes em massa em Hollywood e vendendo estilo para o mundo. Né? Então, acho que entra um pouco nisso também. O que a gente está vendo agora? A gente está vendo os Estados Unidos falando, meu irmão, pau no cu do mundo. Tanto que o Trump ia vir uma carga de equipamentos da China para cá, ele simplesmente pegou o carro e falou que ia pagar pela carga, sendo que a carga ia vir para cá. Então, a gente está vendo o mundo olhando para isso, vendo que os Estados Unidos... Né, exalando que eles são, né, o espírito ali dos Estados Unidos, né, de individualismo, e a China fazendo isso que você está falando, mas eu acho que isso também tem por uma questão ali, né, de você vender o seu peixe. Eu acho que também tem, é óbvio que a gente não pode negar que de fato a China está ajudando as outras potências, mas eu acho que isso também é uma guerra de marketing, né? Tanto que a gente falou sobre a questão no último episódio das teorias da conspiração, sobre a questão do homem à lua, né, que a União Soviética avançou tecnologicamente muito mais, né, a ciência do que os Estados Unidos, mas os Estados Unidos ficaram, né, conhecidos como vencedores da corrida espacial, porque o marketing, o que vale mais, né, o marketing de você avançar a ciência ou o marketing de você mandar um homem à lua? Eu acho que isso também é válido a gente pensar.
Não, eu acho que, Leandro, uma coisa está atrelada à outra.
Não, com certeza, com certeza.
Porque se você pega a questão do marketing em relação atrelado à questão da ajuda humanitária que a China está fazendo, isso contribui para que a China consiga se posicionar geopoliticamente de forma muito mais satisfatória do que o que os Estados Unidos estão fazendo. Como você mesmo diz, os Estados Unidos estão embargando embarcações com respiradores e testes de Covid desviando para o seu próprio país. Isso não é uma atitude cabível para um país que quer se posicionar como uma potência geopolítica hegemônica no mundo.
Eles estão roubando o lanche da galera no recreio, né?
Roubando merenda.
Não, é o que vocês falaram, que uma nação se sobrepõe quando ela participa, né, de forma comunitária com outras nações, né? Eu ia justo falar sobre como os Estados Unidos estão nessa polêmica de comprar, de retirar, embargar diversas máscaras, diversos equipamentos de diversos países. Aí vocês falaram sobre marketing. Aí lá no começo, falando o Trump chamando o vírus de vírus chinês. Isso também é marketing.
Com certeza.
Narrativa, venda de narrativa.
Isso, eu imagino que ele saiba, né, como todos nós sabemos, que as Américas foram afetadas pela versão europeia do vírus.
Uhum. Sim, sim, eu vi isso em coisas sobre a questão da mutação do vírus, e que aqui a gente está sendo. O vírus que está circulando aqui tem muito mais a ver com o vírus que está circulando na Europa do que o vírus que está circulando na China.
Isso aí. É, eu posso voltar rápido em outra fala que tu fez, já tem até um tempo, mas eu não queria perder o gancho.
Pode falar.
Lá atrás você citou o sistema de saúde, mas a gente não Sim. conseguiu entrar nesse tema, né? Eu queria fazer para os ouvintes um curto resumo sobre como é o sistema de saúde dos Estados Unidos.
Fica à vontade.
É que, para os ouvintes que não sabem, né, não existe um sistema público de saúde nos Estados Unidos. E isso se refere a tudo. Se você tiver com uma emergência, por exemplo, você teve um acidente de carro e quebrou a perna, você teve um ataque cardíaco, você tem diabetes e ficou sem insulina, e você procura a emergência para se tratar, você vai ter que pagar uma conta médica no final pelo atendimento. Isso gera diversas situações, como a principal, por exemplo, é diversas pessoas, mesmo nessas situações críticas, não procuram atendimento para evitar ficarem endividadas. No dia dessa gravação, dia 11 de abril de 2020, o número de mortos pelo coronavírus nos Estados Unidos é de quase 20 mil mortos, sendo que destes, quase 8 mil só em Nova York. Para ter ideia, atualmente o principal foco da pandemia é Nova York. Chegando ao ponto de, essa semana, valas comuns para sepultamento em massa foram construídas. Eu queria perguntar, como isso vai influenciar esse sistema de saúde estadunidense?
Caralho, isso é bizarro, né? Porque a gente para pensar, né, sobre a galera que fica pagando pau pro sonho americano. Aí você imagina, você mora nos Estados Unidos, você não tem quase direito ali, né, nenhum básico. É, hoje a gente vê que a dívida da educação nos Estados Unidos, se você quiser fazer uma faculdade, é maior do que as dívidas de você comprar um carro ou você comprar uma casa. Então você meio que faz a faculdade, você se mata de trabalhar para pagar essa faculdade. Se você ficar doente, você tá fudido. Se você tiver, por exemplo, tiver um problema de diabetes, a insulina é extremamente cara. É, sei lá, mano, um pacote de insulina que dura o mês todo. Não sei, eu acho que a última vez que eu vi era $200, algo assim. Extremamente caro. Aí agora você vê, né? As pessoas que chupam tanto o saco desse modo de vida. E o cara simplesmente morreu e vai ser enterrado numa vala, cara. Isso é surreal, assim, mano. Você pensar nisso.
Que isso aí, Leandro, vai. Isso vai revelar também, né? Também os limites do liberalismo, né? Por isso é que tem muita gente hoje em dia já falando de mundo pós-liberal, assim. No sentido de que, quer dizer, liberalismo e capitalismo são coisas diferentes, né? O capitalismo é um grande sistema que foi criado pelos sapiens para poder domesticar a realidade e criar, enfim, é um sistema de sobrevivência que se expandiu para o planeta todo. O liberalismo é um modo pelo qual é um dispositivo econômico, né? Então, cada estado, ele tem uma função maior ou menor da coisa pública, né, em termos do papel que o Estado tem para a população. E isso, essa onda liberal, vem lá da Thatcher, né, dos anos 80, e que depois chegou até hoje, e que o Brasil está surfando essa marola aí, achando que vai ganhar alguma coisa, e não sabem o que vai ter pela frente ainda, não está conseguindo ganhar nada, né? Mas, no fundo, o que você está pensando é só no mundo pós-liberal mesmo. Porque é isso, acho que dessa epidemia ela vai mostrar um pouco o que a esfera pública vai voltar com força total. Não é à toa que o Bernie Sanders está crescendo nos Estados Unidos, a galera já está percebendo isso. Bernie Sanders é um candidato que ele é, digamos, pro espectro ideológico dos Estados Unidos, ele é um candidato socialista considerado de extrema esquerda, né? Dentro do imaginário ideológico dos Estados Unidos, que já é totalmente mais de centro-direita. E ele está crescendo, por quê? Eu acho que isso que o Idevart levantou e o que o Leandro Mans mencionou depois, acho que a questão da saúde é central, cara. Assim, porque, no fundo, a pessoa até pode ter um trabalho, ela tem uma iniciativa privada, ela é um empresário, é um país, uma potência, né, que tem muito dinheiro. Só que daí, quando entra no cotidiano e vai, começa a ver o estrago que essa ausência de Estado faz no cotidiano, é complicado. Por isso que eu não sei, eu acho que Aí é uma, só um chute meu, né? Mas eu acho que o futuro próximo é oriental, é chinês. Assim, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas porque a China ela já superou essa dicotomia entre democracia e liberalismo, né? Essa mitologia. É uma mitologia que o Ocidente criou de que democracia e liberalismo caminham de mãos dadas, são gêmeos, né, univitelinos. Não é. Você pode ter um capitalismo de Estado, como é a China, um Estado forte e que vai começar a dominar os outros porque é uma potência economicamente forte. Então ela já não lida mais com essa nostalgia, essa ideia da democracia como a gente, o Ocidente, lida, né? Mas isso é meio complexo, assim, né? Pra gente, não sei se faz algum sentido isso que eu tô falando.
Não, faz sim. Você até respondeu uma pergunta que eu ia fazer só depois. Eu ia justo perguntar que espaço a extrema-direita teria na política após a pandemia.
Eu acho que a gente vai ter uma ascensão de pensamento de esquerda, talvez até uma aceleração, eu acho, de esquerda pensando-se assim, em formas mais, sistemas desenvolvimentistas, né? Eu penso até num desenvolvimentismo em que o Estado tem algum tipo de função um pouco mais forte, ou muito, um pouco não, bastante mais forte, né? Não só na economia, como na manutenção do bem-estar público, né? Porque é isso, não é? Não é a mão invisível do mercado que vai esmagar o coronavírus. E o coronavírus, ele é só entre aspas, né? Não estou minimizando, mas ele é um evento, né? Mas daqui a pouco você pode ter empresas quebrando, você vai ter aí uma coisa na sociedade, e aí a galera vai ficar como? Vai ficar na rua? Vai ficar, né? Agora tem muita gente aí mais ou menos se segurando, porque o governo está liberando aquele dinheiro, né? Lá os R$600. E aí, se não tivesse isso, será que eu acho que as pessoas vão começar a refletir assim um outro papel do Estado, não só em gestão de crise, mas também no contínuo mesmo da vida, né?
Perfeito, muito obrigado pela resposta.
O Rodrigo ele tinha falado, né, sobre que o futuro é chinês, eu também acredito nisso. Eu acho que o coronavírus chegou para acelerar mais ainda esse futuro. E eu queria dizer que, na verdade, a China só está voltando a ter o papel que ela já tinha, né, de dona do mundo. Se a gente pensar sobre o papel da China na antiguidade, né, a China era era a maior potência, né, em vários quesitos. Então, acho que a China só está voltando a ter o seu papel. E eu acho que sobre essa questão, como que vai ser, né, a questão de esquerda e de direita após o coronavírus, a gente vê que um movimento anarcocapitalista, que é o extremo, né, é o extremo ali do liberalismo, faz nem sentido, não tem como ter capitalismo sem Estado, mas eu acho que, por mais que ele fosse extremo e burro, eu acho que ele meio que era uma ideia do que seria o ideal do Estado. Assim, o Estado é só ali para fazer o básico, para poder legitimar a propriedade privada e a gente ter educação totalmente privada, a saúde totalmente privada, e o coronavírus chegou para destruir isso, para mostrar que se a gente não tiver um Estado forte, independentemente, né, se seja um modelo de Estado chinês, que a Alemanha não é um Estado chinês e está conseguindo lidar bem também com o coronavírus. Eu acho que o coronavírus chega para mostrar que o Estado ele é essencial para, além de ter que, de fato, regulamentar a economia e oferecer serviços públicos, né? A saúde, a pesquisa científica agora se mostra a luz do fim do túnel para a gente. E eu acho que assim, a gente pode pensar várias coisas, inclusive pensar o papel da mídia. Sim. Né? A Patrícia, que está quase se formando em jornalismo, acho que seria válido ela pensar qual é a opinião dela sobre a questão da mídia. Né? Agora, durante o coronavírus, qual vai ser o papel dela depois do coronavírus? Porque a gente vê a relevância da mídia caindo cada vez mais, né? O que você acha que vai acontecer com a mídia?
Bom, eu quero ouvir a Patrícia, até porque eu sou professor de jornalismo.
Ai, meu Deus, fiquei nervoso.
Interessa muito.
Vai apresentar um seminário agora.
Não, não, pelo amor de Deus. Eu tô aqui, eu tô apaisando aqui. Valeu.
Ai, meu Deus.
Valendo nota, hein?
Só tô me sentindo numa banca agora de ser certo.
Não, Patrícia, esquece o que eu falei, viu? Não, eu dou aula na engenharia lá.
Tá bom. Eu acho que volta justamente porque eu tinha falado lá no início sobre a gente ganhar um fôlego, porque a gente vinha caminhando num sentido de descrédito da mídia, né? As pessoas estavam cada vez mais agressivas, de certa forma, até atacando fisicamente os jornalistas. Ainda hoje ainda está fazendo isso, né? Alguns bolsominions ainda fazem esse tipo de coisa. Mas muita gente acabou levando em consideração, por exemplo, o que a Globo toda hora estava falando. A Globo, por exemplo, dedicou basicamente 100% da programação dela para falar de coronavírus e fazer essa conscientização. E as pessoas começaram a... Eu vejo isso basicamente dentro de casa, porque a minha família basicamente votou no Bolsonaro. E eles estavam nesse sentido, tipo, se aparece alguma coisa na televisão, ai, mentira. Ai, eu não acredito nisso. Isso, claro, analisando dentro da minha bolha. Só que essa confiança, o discurso, a gente começou a ver o quanto a função do jornalismo, o quanto esse papel é importante numa construção de uma sociedade. Porque são eles que vão lá e avisam não só o número de mortes, mas que está saindo uma pesquisa. Ensina, por exemplo, no programa, que agora eu esqueci o nome, que é da Globo também, como fazer uma máscara, sabe? Para quem não tem recursos financeiros, como a pessoa pode se proteger? Como ela vai limpar a mão? Ensinando, sabe? Uma coisa bem básica eles estavam ensinando. Por isso que eu falei, nesse sentido a gente ganha não só um respiro, um fôlego, não só para a ciência, para a pesquisa, para o que os especialistas falam, mas para ver o quanto o papel da imprensa, especialmente no momento de pandemia, é importante e é essencial.
Concordo 100%, viu?
Eu dou 10, hein, pra ele.
Ai, obrigada, gente. Posso pegar o meu diploma, pelo amor de Deus?
Não, eu também já anotei 10 aqui já, viu? Já tá tudo já.
Ai, tô suando aqui. Pelo...
porque uma coisa, e daí volta um pouco essa coisa do papel da evidência, né? Na ciência, que eu falei no começo, que isso vai começar a vir à tona. Eu costumo dizer que a evidência está para a ciência como a dor está para a vida. Quando você está com uma dor, você não tem como ocultar. A dor está lá. Você pode até ter muitos motivos para sentir aquela dor, fazer a etiologia, entender a origem daquela doença, ou então uma dor psicológica, emocional, mas ela está lá. A ciência trabalha com evidências também. E aí eu acho que essas evidências elas vão começar a furar a bolha das narrativas, assim, sabe? Para parecer assim, as pessoas vão ver, não, mas não é bem isso, não é a Globo lixo que está daí fazendo uma manipulação, nada. Ela está fazendo uma conscientização porque tem gente que está morrendo de fato, né? Então acho que vai ter um movimento aí de saída, né, lá do wishful thinking, da estrutura de denegação psíquica. Mas isso, tristemente, de modo triste, isso vai vir pela dor, eu acho, assim, sabe? Quando você começa a ver mesmo a evidência e a dor juntas, elas geram isso. E o jornalismo, né? A gente, no mundo da fake news, e agora a gente está prestes a ingressar nas deep fakes, né? Que é a falsificação profunda. Os vídeos do Obama hackeiam o rosto da pessoa e sintetizam a voz dela, né? E fazem com que ela diga coisas que ela nunca disse. Isso ainda vai criar um estrago aí grande aí no futuro. Mas eu acho que a confiabilidade no jornalismo tende a crescer, porque o jornalismo trabalha também com investigação, apuração, checagem, né? E, de uma certa forma, está lá no estatuto fundacional do jornalismo o trabalho com verdade. Não é uma verdade absoluta, é a verdade dos fatos, né? Então, os jornalistas trabalham com fatos e a ciência trabalha com evidência. E eu acho que a ficha vai começar a cair, assim. Eu acho que vai começar... Eu tenho uma certa esperança, assim, de que as pessoas vão ficar um pouco mais reticentes com as próprias convicções, assim, e vão começar a ouvir um pouco mais, porque a coisa, o barco começa a fazer água, né?
Sim, eu acho completamente também diferente, por exemplo, na questão da vacina. No caso, deixar de tomar uma vacina e você só vai perceber um efeito disso daqui a 20, 30 anos, dependendo. Agora, com o coronavírus, a gente vê a conclusão disso, os resultados disso, as consequências. Hoje, se eu não sair e não usar uma máscara, se eu não lavar minha mão, se eu não tiver, tomar as medidas cabíveis, a gente vê. Nesse sentido, eu acho que realmente a gente vai... essa questão das pessoas negarem o que está acontecendo, eu acho que tende a diminuir. Pelo menos eu espero.
Cara, eu acho que é uma questão complementar. Uma coisa complementa a outra. Porque o jornalismo pode ser utilizado como uma ferramenta para legitimar a ciência, legitimar a questão da informação e combater toda essa onda de questionamento contra jornalismo, a mídia, de um modo geral. E, cara, me permite voltar num ponto que eu preciso.
Está permitido.
Demissão concedida.
A DM liberou.
A DM liberou a banana.
Obrigado. Quando vocês falaram da questão da saúde, a gente também tem que olhar para a nossa saúde aqui no Brasil. Apesar da gente ter o SUS, que é um sistema único de saúde público, universal, que tem diversas qualidades e que é papel de obrigação nossa defender o SUS, nesse contexto de pandemias, infelizmente, acaba sendo evidenciado certas limitações do nosso sistema de saúde. Por exemplo, a gente tem uma indústria médica completamente sucateada, cara. Né? Quando a gente tem esse tipo de crise, como uma pandemia mundial, é que isso fica evidente. A gente não tem capacidade de produção de produtos médicos básicos, como, sei lá, uma cama de hospital, respirador. Nossa indústria médica nacional ela está completamente sucateada. E a gente não vê essa temática dentro do debate político. A gente não vê os grandes nomes da nossa oposição ao atual governo tratando essas temáticas, entende? Em 2018, nas eleições, teve um político que tinha uma proposta muito interessante sobre um complexo industrial da saúde nacional, onde ele defendia uma série de medidas econômicas para revitalizar essa indústria, oxigenar essa indústria médica. E quando você pega o discurso desse político e você traz para o contexto de crise do Covid, ele acaba fazendo muito sentido, cara. Porque nesse contexto de crise que começa a ocorrer a retenção desses objetos médicos e você ficar totalmente dependente do mercado externo, você até pode acabar colocando a soberania do seu país em risco. Então você desenvolveu
cara,
uma indústria...
por que você não falou dele? Que eu tenho certeza que você queria ter falado o nome dele, cara.
Não, eu vou falar. É o Ciro Gomes. Ele tem uma proposta.
O nome do Nick do Igor aqui no Discord é Igor Lindbergh Cirista.
E ele tem essa proposta de ter um complexo industrial de saúde nacional, de fortalecer essa questão e produzir no nosso território nacional esses objetos médicos. Para que quando chegar essas crises, a gente ter uma certa autossuficiência. Então, eu acho isso importante, a gente debater essa questão que é ignorada por muitos políticos.
Olha aí, não sou a braba.
Opa, tá comigo a bola aqui? Deixa eu ver. Oi, Igor. Eu concordo. Bom, eu já abri, eu abro aqui, eu sou Ciro Gomes, eu sou cirista também.
Aê,
esse podcast
caraca.
É patrocinado pelo Ciro, não
pelo
é possível.
PDT. Pelo PDT.
Agora tá rolando um grande abraço mental.
Bom, adorei, hein? Tô sentindo em casa aí. Eu visto aqui, Igor Wittenger Cirista, que seu endereço. Eu falei, ah, esse impolítico, né, de 2018, já sei quem. Não, eu acho que o que é brilhante no Ciro é porque ele já tá pensando na Coreia do Sul, ele tá pensando já... E na China, ele está pensando já nesse movimento pós-liberal mesmo, né? Em que você não tem essa dicotomia Estado-liberalismo, né? Ou Estado mínimo, né? E o Estado como um agente produtivo mesmo, né? Um agente econômico. Porque isso é um dilema, aí você vai ver assim, filosofia, teoria do século XX, não tem como, o Estado ele é um enclave do capital. E ele é um enclave e ele é uma alavanca também, ele pode ser. Todos os países que cresceram muito, eles cresceram por conta do Estado. A gente estava falando dos Estados Unidos, tudo bem a questão da saúde, né? O Idevart, o Leandro levantou, mas vejam só, os Estados Unidos ele injeta bilhões na NASA, em pesquisa, isso é dinheiro governamental. Porque eles sabem que esse dinheiro vai voltar e vai voltar sob a forma de tecnologia, que isso vai ser capitalizado e eles vão exportar isso para todo mundo. As universidades são privadas, mas o próprio sistema da universidade privada nos Estados Unidos, que eu até estudei durante um tempo lá, sistema de fundação, são as empresas que custeiam. Imagina Stanford, Yale, Oxford, Cambridge, né? O MIT, etc. Aquilo não é pago por mensalidade. São as empresas que pagam. Isso, eles estão injetando um dinheiro, que é um dinheiro para bem público também, porque eles sabem que aquelas pesquisas, eles depois vão capitalizar aquelas pesquisas nas suas próprias empresas, ou isso vai ser redistribuído na própria economia do país. Então a gente tem essa visão, eu acho muito dicotômica ainda no Brasil, e daí até voltando numa questão atrás, né? Então, como é que agora com o Covid, a questão do Estado forte, né? Como é que vai, se isso é um crescimento para o pensamento de esquerda? Eu acho que assim, pode também haver uma ideia de Estado forte de direito, até de extrema direita. A gente pode ter que lidar até com essa hipótese. O que eu acho que é o problema do Estado forte chamado de direita é que, no fundo, ele é esquizofrênico. Ele é um pouco o que a gente está vivendo no Brasil. É um nacionalismo sem nação. É um nacionalismo que vende tudo e terceiriza tudo e privatiza para poder botar na mão dos liberais. Então, e daí você tem essa coisa, essa contradição escancarada, né? Então, eu acho que necessariamente, ou talvez, provavelmente, vai ser um crescimento de um tipo de Estado forte de esquerda, ou que a gente pode definir como de esquerda, progressista, porque daí o Estado vai ser uma alavanca, ele vai estar dentro do processo, né, desenvolvimentista. E não vai ser alguém que vai terceirizar os problemas, porque daí o problema cai no colo da população, do cidadão, e aí não tem de quem é que vai. O problema não é privado, o problema é público, né? Eu não sei se... Acho que é um pouco a minha visão, por enquanto, assim, sobre essas coisas.
Eu também penso assim. Isso, essa visão, ela se tornou escancarada, porque a gente percebeu... Eu até percebi isso, né? Mas tem muita gente que só percebeu agora que a gente vive uma sociedade, né? Mais que seja clichê falar isso. E o que, que é, né? Uma sociedade? Uma sociedade que as pessoas dependem, né, de outros para que a nossa sociedade funcione bem. Se a gente pode ficar 90% da população em quarentena, mas se 10% de respeitar, fazer festas, ficar saindo na rua sem motivo algum, as pessoas que estão fazendo a quarentena de modo efetivo serão comprometidas. Então, acho que essa função, né, social da sociedade, dos indivíduos terem que entender que um depende do outro para que todo mundo esteja bem, eu acho que isso ficou escancarado. Eu acho que outra coisa também que ficou escancarada é a desigualdade. Eu estava pesquisando aqui sobre questão de vacina, né? Já tem umas 2 semanas que eu pesquisei isso, e eu vi que a primeira vacina que foi aprovada contra o Ebola foi aprovada nos Estados Unidos, e ela foi aprovada basicamente no fim de dezembro, no finalzinho. Então a gente pode dizer, né, que a gente tem a primeira vacina efetiva contra o Ebola aprovada em 2020, sendo que o surto do Ebola... Ele começou... É finalzinho. Então, a gente vê que o surto do Ebola, ele começou em 2013, e a gente só tem, de fato, uma vacina agora de vir. E quando a gente vai ver sobre a questão coronavírus, a gente vê que a estimativa é que seja de 1 a 2 anos. Então, a gente vê que não existia uma preocupação real em conter o Ebola na África para evitar novas vítimas. E isso não é só da questão do Ebola. A gente pode também ver a questão do HIV, de como a patente dos medicamentos que controlam o HIV, elas ficaram restringidas à maior parte da população por serem muito caras. E os donos, né, as empresas responsáveis por essa patente, se negarem a baixar o preço, preferem lucrar em cima da morte de milhares de pessoas. E a gente vê, né, e ainda fala dos Estados Unidos, que o maior número de pessoas mortas nos Estados Unidos são latinos e negros, né? Então, ali, claramente dizendo que as pessoas que mais estão morrendo são aquelas pessoas que têm que fazer os trabalhos básicos, que têm que sair na rua, que não têm acesso ao sistema de saúde. E eu acho que, inevitavelmente, a gente vai ver mesmo no Brasil, né? Nas favelas da Rocinha, que tem grandes aglomerados de pessoas, que tem cerca de 12 pessoas morando na mesma casa.
Querendo ou não, o resultado da necropolítica que a gente está vendo.
Até completando lá, a parte que eu citei sobre as covas coletivas em Nova York, elas foram construídas em um bairro pobre, destinado justo para a população pobre fazer enterros mais baratos.
Caralho, merda, mano.
Isso, a situação do Covid nas favelas, aí nas comunidades, ela tá bem complicada, né? Na verdade, não estamos falando de números, né? Mas aqui também em Heliópolis, né? E aí no Rio também Rocinha, Maré, fico imaginando Isso, esses números muito estão muito subdimensionados e quando aparecer assim mais, é um negócio terrível que está acontecendo.
É, tem muita gente que mora na Rocinha que está denunciando que eles não têm acesso aos testes. Eles chegam nos hospitais para fazer os testes e quando eles falam que eles são, né, moradores da Rocinha, eles veem que as autoridades ali do hospital não têm um comprometimento para poder distribuir os testes para eles, né? Então,
eles não têm nem acesso à água. Acho que a questão já começa daí. Não tem direito à habitação de qualidade.
Não tem acesso à água.
Não tem acesso à água. Se eu não me engano, foi no Amarelo, foi no Alemão, que ficou mais de 10 dias sem ter água.
Saneamento básico.
Não existe isso.
E a gente vê que o coronavírus também ele é disseminado pelas fezes, né?
Sim.
Sim.
Então, a gente vê que o coronavírus chegou para escancarar muitas coisas. Mas também acho que a questão da desigualdade ela está se mostrando muito presente, né? Em critério de pessoas que vão morrer mesmo, porque as foram sempre. Nunca foram olhadas
pelo Estado.
Sempre foram marginalizadas.
Pouco para também escancarar essa bolha também das grandes cidades, né? O Brasil, se for ver a agenda sanitária do Brasil, é do século XIX, né? Tem muita gente aí que não tem, né, esgoto. Uma vez eu li uma reportagem, uma pesquisa, no planeta todo, na Terra toda, a quantidade de gente que não tem esgoto, água encanada, é impressionante, assim, uma coisa inacreditável. E são coisas que a gente não dimensiona, né? Então, isso tudo é o quê? É função estatal, é função de cada um dos seus estados. E daí aparece uma epidemia, justamente daí que aparece, né, os problemas.
Isso me lembrou até a questão da fome, né? Porque, se eu não me engano, eu vi um documentário que estimava que por ano morria quase 1 bilhão, 800 milhões de pessoas de fome. Sendo que não era culpa da superpopulação. Não era uma coisa que você poderia pensar como Thanos ou como Malthus e pensar que era devido à superpopulação que as pessoas passam fome. Porque, por exemplo, o documentário era do ano de 2005. Ele estimava que tinha como produzir e alimentar uma população de 12 bilhões de pessoas naquele ano. Que o problema da fome não é de falta de alimentos, e sim de distribuição dos alimentos.
Sim, sim. E a gente falou dessa questão do encanamento, né, do acesso à água. E a gente viu que algumas semanas, alguns meses atrás, a gente teve uma crise hídrica aqui no Rio de Janeiro, da SEDAI. As autoridades mostram que não foi um acidente, na verdade foi algo ali forjado. A água ficou ruim não por algum acidente, mas por alguma sabotagem para poder desmoralizar a SEDAI, para poder se privatizar de fato. A gente vê que existe um movimento de privatização da SEDAI. Há muito tempo já, esse movimento existe há muito tempo.
Tanto que o governador agora, ele está tentando passar com isso, né? De privatizar a SEDAI no meio de uma pandemia. Justamente que não tem como as pessoas protestarem, não tem como fazer nada contra.
E a gente vê que isso vai contra, né, vários países, né, da Europa, a própria Inglaterra, que privatizou, agora está voltando atrás. E é algo assim, que você não precisa ser um gênio para perceber. Se a gente está, vamos supor que a SEDAI fosse privatizada, se ela tivesse sido privatizada, e que as pessoas não tivessem, ou em algumas famílias, não tivessem como pagar a conta de água. Né? Será que essa empresa privada, ela iria cortar a água dessa família? Ou ela iria pensar, né, no bem-estar da família, do bem-estar social, coletivo, falando, não, a gente não pode fazer isso agora, porque as pessoas, mais do que nunca, precisam de água? Ou, com certeza, seria a primeira opção, eles iam cortar, sem pensar duas vezes. Sim. E agora, se estivesse na mão do Estado? Porque o Witzel está desesperado ali na sua corrupção, dizendo que quer salvar vidas, depois a gente pensa na economia. Então, será que se, né, todas as pessoas que têm, né, o serviço de água pela SEDAI, será que a SEDAI na mão do Estado iria cortar a água ou iria ver uma maneira, né, de pessoas pagarem essa conta depois, até parcelar, né, ou subsidiar essa conta de alguma
forma? Você disse se ela for privada, né?
Isso, se ela for privada, na minha concepção, foda-se. Se você não paga, você vai ter sua água cortada.
A gente tem um exemplo aqui no Rio, não sei se vocês viram. Estavam tentando ver que não tivesse mais corte de luz, pelo menos durante esses meses, os próximos meses. Só que a Light recorreu e vai cortar a luz, independentemente se tiver, no caso, né? Como a gente está numa pandemia, eles vão cortar, mesmo estando nessa situação caótica.
Enfim, é isso que eu tô querendo dizer, né?
a questão da água, será que de fato a gente deve privatizar, né, a cidade? Será que realmente seria algo, seria jogo a gente ter uma empresa que presta um serviço essencial à vida sendo privatizada?
É, vários países da Europa, por exemplo, eles reestatizaram a empresa responsável pela rede de esgoto. E até as críticas, normalmente esse pessoal entreguista adora fazer em relação às empresas estatais.
Ih, cara, se empolgou, hein? Falou entreguista, se empolgou. Empolgou.
Não, é engraçado porque... Quem é responsável por colocar os profissionais para gerir a empresa? Normalmente é o próprio governador do estado. E se a empresa está tendo um caso de corrupção e desvio de verba, isso é em virtude das pessoas que estão gerindo essa empresa. E quem coloca essa empresa é a própria autoridade. Então, tipo, as críticas que normalmente eles utilizam para poder privatizar a própria SEDAI, por exemplo, normalmente é motivada pelas próprias autoridades que estão fazendo essa crítica. Então é uma contradição.
Não, e sobre os países na Europa, né? Eu tinha lido um artigo que cerca de 100 empresas, que tinham quase 100 empresas que tinham sido privatizadas dos anos 2000 até agora, tinham sido compradas novamente pelo Estado, porque os principais argumentos para elas serem privatizadas, que era de mau desempenho, entregavam uma qualidade ruim de produto, ou tinha muita corrupção, nenhum desses problemas pararam com a privatização. Pelo contrário, até aumentaram.
Sim, sim. Cara, a gente fala tanto também que a internet do Brasil é uma merda. E quem se lembra que o serviço de telefonia era estatal, aí todo mundo falava que era uma merda, aí foi privatizado. Aí a gente tem, né, a Anatel para poder regular esse serviço. A gente tem a internet oferecida por empresas privadas. E eu quero ouvir alguém me dizer qual empresa oferece uma internet, um pacote de internet bom, né? Porque, mano, a minha internet cai toda hora. A gente ficou com gravar o StronoCast durante um bom tempo, né? Eu acho que uma ou duas semanas aí. Porque a minha internet tava caindo toda hora, sabe? Então, e aí? Cadê a porra do serviço bom que a empresa privada deveria, tecnicamente, me fornecer? Porque eu não tô vendo.
Ficamos quase 3 semanas fora do ar.
Pois é, aí por causa da minha internet. Já estamos chegando aí, basicamente, no final do programa, e queria aí que vocês fizessem considerações nas sobre tudo que a gente falou.
Queria falar um pouco também, que a gente não tocou no assunto, mas a gente falou sobre a aceleração de coisas que já estavam acontecendo, né? E o isolamento, a pandemia acelera, né? Queria falar sobre a aceleração na mudança de consumo, por exemplo. O acesso substituindo a posse. Que hoje você faz uma assinatura para assistir filmes e séries, em vez de possuir um DVD, você compra acesso a jogos, o acesso a livros digitais. Essa mudança, sendo acelerada agora pela pandemia e pela quarentena, faz também, a gente vê, né, várias pessoas descobrindo cada vez mais os inúmeros tipos de acessos que a internet permite. Desde a gravação e divulgação do nosso maravilhoso podcast, até você visitar um museu em um lugar sem sair do seu quarto. Até mesmo cultos digitais.
Culto digital é uma coisa que eu venho vendo direto mesmo aí nos grupos de Facebook, pastor fazendo culto digital, fazendo live de culto aí. Inclusive, né, imagina, fazer lá Twitch, né? Vários donate aí. O dízimo vai virar donate.
Por isso que eu botei isso no consumo.
É, pois é, pode crer.
Eu quero fazer minha consideração final, na verdade, perguntando uma questão pro Rodrigo, que é a respeito da questão da empatia e solidariedade. A gente sabe que essas duas questões, elas são seletivas. Normalmente as pessoas se sentem empáticas ou solidárias conforme uma situação e outras não. A minha pergunta para o Rodrigo seria, depois dessa pandemia da Covid, será que é possível as pessoas elas terem o seu índice de seletividade diminuído? Ou seja, as pessoas se sentirem mais empáticas com uma quantidade maior de situações?
Bem legal, viu, isso. E você já entrou na chave já, né? Porque esse conceito de empatia, ele soa muito bem aos ouvidos, né? Então todo mundo, empatia, mas tem muitos teóricos aí, teóricos atuais, que trabalham com uma visão bem nociva de empatia. A empatia, na verdade, seria uma forma bem segregacionista, assim. Daí que eu não tenho nenhuma responsabilidade, eu não tenho nenhuma exigência de construir elo, vínculo com quem eu não tenho empatia. Isso até do ponto de vista evolutivo, darwiniano, a gente pode até entender, né? O ser humano, ele é um animal tribal, né? A gente vive em pequenos grupos, a gente não deixou de ser chimpanzés, assim, de uma certa maneira. Então, nós somos mamíferos, a gente constitui laços, assim, menores. A gente tem uma cooperação flexível aí com o planeta todo, mas se você for ver, a gente acaba se relacionando em pequenos grupos, né? De um modo mais forte, mais intenso. Então, isso é o princípio da seletividade. O que eu sinto é que o mundo, como ele chegou agora numa esfera muito... está tudo muito interconectado, né? Eu tenho chamado muito, tenho pensado muito na ideia da... não da racionalidade, mas da relacionalidade. Eu acho que a racionalidade é um mito que ficou meio obsoleto, assim. De que o ser humano é um animal racional, de que a gente vai resolver as coisas pelo racional. Acho que a razão, os filósofos da razão não me interessam muito. Eu tenho pensado mais no conceito de relacionar, de relação mesmo. E aí, se você for ver e você imagina que, mesmo tendo divisões sociais, econômicas, tudo, as coisas estão muito co-implicadas. Uma coisa muito da teoria da complexidade hoje de falar de co-implicação. Então, até uns séculos atrás, até pouco tempo, né? Se você tinha um grupo, um reino, uma tribo, uma cidade, e ela guerreasse, exterminasse a outra tribo e a outra cidade, eu sofrer nada com isso, né? Agora, hoje em dia, você vê assim, que qualquer um tweet de um presidente, um da Bolsa de Valores, ou um problema de um acidente de trânsito, a parada da a greve dos caminhoneiros, a gente viveu aí faz pouco tempo. Ninguém nem sabia da função dos caminhões. Foi lá, teve também uma evidência da realidade vindo à tona. O que, que seria do país se não tivesse os caminhoneiros? Então, não é empatia no sentido, talvez, idealizado, romantizado, e nem segregacionista, e nem, assim, meio positivo, diáfano, né? Mas talvez essa ideia mesmo de perceber que a gente tá tudo muito correlacionado, né? E aí, não sei, eu tenho uma visão bem positiva disso, assim, de que vai ter um certo equilíbrio, assim, sabe, de sistemas, assim, o sistema todo, ele começa a se entrar num certo equilíbrio. Mas não sei, é uma visão um pouco otimista também que eu tenho, para evitar também, daí entra nisso que você falou da solidariedade, que é outra palavra, assim, os intelectuais detestam essa palavra, eu acho uma palavra potente. A solidariedade são redes, né, a natureza trabalha por solidariedade. Às vezes muito mais do que por predação. A gente tem essa ideia de que tudo é predação, o animal predatório, tudo, mas tem vários exemplos na natureza de trabalhos por solidariedade. E a natureza subsiste assim também.
Perfeito,
né?
Perfeito. E você, Patrícia, qual é a sua consideração final aí sobre o assunto?
Então, primeiro eu fico indignada como a série Years and Years não previu uma pandemia, previu várias coisas, mas não falou nada disso.
Ainda bem, né? Porque se eu tivesse visto a série e tivesse colocado ali a pandemia, que a gente viu a série em janeiro, e eles tivessem previsto isso, eu ia me matar, né, mano? Eu falei, caralho, vai acontecer. Nossa, tudo verdade. Que aconteceu na série.
Eu acho que esse é o momento agora, como esquerda, como pessoas de esquerda e tal, esse é o momento de tomar, de certa forma, um discurso, sabe? A gente pensar em políticas voltadas para a diminuição da desigualdade, porque... basicamente, o que eu tô vendo agora, eu não sei se os colegas concordam comigo, mas é que a gente ainda tá preso num discurso, por exemplo, de reação ao que o Bolsonaro tá fazendo. O que, que a gente propõe? Um impeachment. Como se isso fosse viável agora. Entendeu? A gente não tá planejando para a próxima eleição, trabalhando nesse sentido. A gente só tá pensando em tirar o Bolsonaro. A gente não tá pensando em como construir uma nova sociedade depois, numa pós-pandemia. E eu acho que esse seria o momento ideal para a gente refletir sobre todas essas questões.
E minha consideração final é que, eu não sei vocês, mas eu parei de tomar cerveja Corona.
Ai, meu Deus do céu, tava demorando. Ai, gente, não ri.
Todas as risadas são forçadas.
Sabe,
estaria dependendo desse trabalho nesse momento.
Cara, mas não é sério, eu falei brincando, né? Mas eu acabei de mostrar aqui pra mais ou menos. Eu acabei de mostrar pra Patrícia algo que ela não sabia. É que 7% dos adultos que moram nos Estados Unidos, eles acreditam que o achocolatado vem de vacas marrons. Aí fica aí.
Aí ele me quebrou.
Aí, galera, tô chegando com a dança do quadrado. Pegue seu quadrado e quem pisar na linha vai pagar prenda, hein? Vamos juntos! Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Eu disse ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Saci no seu quadrado, saci no seu quadrado. Saci no seu quadrado, saci no seu quadrado. Saci com giratória, saci com giratória. Saci com giratória, saci com giratória. Cláudio Bochecha no seu quadrado, Cláudio Bochecha no seu quadrado. Cláudio Bochecha no seu quadrado, Cláudio Bochecha no seu quadrado. Cláudio Bochecha com giratória, Cláudio Bochecha com giratória. Cláudio Bochecha com giratória, Cláudio Bochecha com giratória. Eu disse ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Cowboy no seu quadrado, cowboy no seu quadrado. Cowboy no seu quadrado, cowboy no seu quadrado. Matrix no seu quadrado, Matrix no seu quadrado. Matrix no seu quadrado, Matrix no seu quadrado. Robinho no seu quadrado, Robinho no seu quadrado. Robinho no seu quadrado, Robinho no seu quadrado. Eu disse ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. E dança bonito, dança bonito. Dança bonito, dança bonito, dança bonito, vai, vai. Dança bonito, dança bonito, dança bonito, vai, vai. Dança bonito, dança bonito, dança bonito, vai, 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 vai. Agora nós vamos malhar. Polichinelo no seu quadrado, polichinelo no seu quadrado. Polichinelo no seu quadrado, polichinelo no seu quadrado. Flexão no seu quadrado, flexão no seu quadrado. Flexão no seu quadrado, flexão no seu quadrado. Bíceps no seu quadrado, bíceps no seu quadrado. Bíceps no seu quadrado, bíceps no seu quadrado. Eu disse ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Agora nós vamos relembrar o PAN do Rio de Janeiro. Vamos lá! 100 metros rasos no seu quadrado, 100 metros rasos no seu quadrado. 100 metros rasos no seu quadrado, 100 metros rasos no seu quadrado. 100 metros rasos com obstáculo, 100 metros rasos com obstáculo. 100 metros rasos com obstáculo, 100 metros rasos com obstáculo. Natação no seu quadrado, natação no seu quadrado. Natação no seu quadrado, natação no seu quadrado. Eu disse ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Dança bonito, dança bonito. Vai, Paquito,
guess what?